Bom dia a todas e a todos. Muito obrigado pela presença, que muito nos honra. Começo cumprimentando e agradecendo a presença do excelentíssimo senhor governador do estado do Piauí, Rafael Fonteles. Agradeço também a presença e a ação muito incisiva e objetiva do senhor secretário executivo do Ministério da Justiça e de Segurança Pública, Manuel Carlos de Almeida Neto. Cumprimento o excelentíssimo secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubo, que vem desempenhando um excelente papel no sentido da integração das forças policiais dessa nossa grande nação que é o Brasil. Cumprimento o senhor secretário de Estado de Segurança Pública do Piauí, Francisco Lucas Costa Veloso, que nos brinda com a sua colaboração e experiência nesses projetos que estamos desenvolvendo aqui no Ministério da Justiça. Cumprimento a senhora diretora de Gestão e Integração de Informações da Secretaria Nacional de Segurança Pública, Vanessa Fusco. Cumprimento a Camila, que é a nossa diretora do Fundo de Segurança Pública, doutor Antônio Fernandes, doutor Marivaldo, doutor André Garcia, sempre presente em todas as solenidades que dizem respeito à segurança pública. A quem cumprimento e peço que estenda o cumprimento a todos os policiais penais federais brasileiros pelo seu dia que hoje comemoramos. Eu vou começar a minha breve fala por onde terminou a fala do nosso eminente, querido, prezado governador do Piauí, que é o federalismo de cooperação, o federalismo cooperativo. Eu acho que hoje nós estamos com essa segunda jornada nacional de integração de dados de segurança pública, em que aprofundamos esse projeto, nós estamos dando concreção aos anseios, às expectativas dos constituintes de 1891, de nossa primeira Constituição republicana e que instituiu o federalismo no Brasil. Nós tivemos sete constituições ao longo de nossa breve história, ainda breve história constitucional brasileira. Nós tivemos, logo depois da independência, em 1822, a Constituição de 1824, instituiu o Império e um Estado unitário, que se manteve assim, unitariamente, quer dizer, permitiu que nós, ao contrário de nossos irmãos latino-americanos, nós mantivéssemos um país de dimensões continentais, mercê talvez à personalidade, à bonomia, à flexibilidade política de nosso imperador Dom Pedro II. Evidentemente que, em razão das crises políticas que se desencadearam no final do século XIX, e, sobretudo, tendo em conta os anseios republicanos e, de certa maneira, autonomistas que se desenvolveram no Brasil, graças, mercê, à perspicácia, à inteligência e, por que não, à experiência política do grande brasileiro Rui Barbosa, nós instituímos o federalismo no Brasil. E o federalismo significa, antes de mais nada, unidade, preservando a diversidade. Esse que é o sentido do federalismo e que se mantém, de certa maneira, até os dias de hoje. O federalismo brasileiro evoluiu segundo o movimento pendular. Houve momentos de grande concentração de poderes, competências e rendas ao nível do governo central e outros em que estes poderes, essas competências e essas rendas ficaram concentradas nas mãos do Estado. Assim foi, logo na primeira Constituição de 1891, os Estados tiveram uma enorme autonomia, seja em termos de competências, poderes e rendas, seja em termos até de política exterior. Muitos Estados, naquele momento histórico, se declararam soberanos, mantinham legações diplomáticas no exterior e contratavam créditos internacionais sem nenhuma intervenção do governo federal. E hoje nós sabemos que é preciso uma autorização do Senado para que isto aconteça. Logo depois, com a Revolução de 1930, não é? Uma revolução modernizadora, mas também muito autoritária, os poderes passaram a se concentrar naquele governo provisório chefiado por Getúlio Vargas, em que houve uma concentração de poderes ao nível da União. São Paulo se revoltou com isso, todos sabemos, houve a Revolução de 1932. Em função desta revolução constitucionalista, como nós paulistas, né, doutor Sarrubo, chamamos, houve então a convocação de uma constituinte em 1934. Uma constituição muito democrática, uma constituição em que o federalismo reviveu, mas teve uma duração efêmera, porque logo depois, 3 anos em seguida, na sequência, nós tivemos a implantação do Estado Novo de Getúlio Vargas, né? Do ditador, então, Getúlio Vargas, com a chamada Constituição Polaca de 1937, inspirada num marechal, num militar polonês, Piłsudski, por isso chama-se Polaca, em que se instituiu naquele país, no momento em que o fascismo dominava toda a Europa, um governo autoritário. Entre nós durou até 1945, quando Getúlio Vargas foi derrubado pelos militares que voltaram dos campos da Europa, não é? Pelos militares que lutaram contra o nazismo e fascismo, e tivemos então aqui a nossa Constituição de 1946, a Constituição Democrática, em que o federalismo novamente reviveu em todas as suas, todos os seus suas potencialidades, mas logo em seguida, à mercê dessa nossa instabilidade política que sempre dominou o nosso país, instabilidade institucional, nós tivemos o regime militar implantado, em que a Constituição de 1946 foi, de certa maneira, arquivada e outorgada a Constituição de 1967, onde todos os poderes foram novamente concentrados nas mãos do governo central, como nós sabemos. Em 69, tivemos a emenda constitucional número 1, que, de certa maneira, representou quase que uma nova Constituição, instituiu-se a pena de morte, acabou-se com habeas corpus, cerceou-se os poderes do poder do judiciário, inclusive diminuiu-se substancialmente também a autonomia dos estados, mas depois, com o movimento das diretas já, com a redemocratização do país, em 1988, nós revivemos o federalismo, nós criamos um novo federalismo, que foi justamente o federalismo cooperativo ao qual aludiu o senhor governador do estado do Piauí. O que significa federalismo cooperativo? O federalismo cooperativo significa uma cooperação no que diz respeito às competências e às rendas. Então, nós temos com a Constituição de 88 as competências privativas, as competências comuns, as competências concorrentes. Nós temos uma repartição de receitas, sobretudo através dos fundos, mas, sobretudo, nós temos um federalismo cooperativo. Cooperar significa o quê? Operar juntamente, cooperar. E esta é a visão que nós temos no Ministério com relação à segurança pública. Nós queremos viver com toda intensidade o federalismo cooperativo na área da segurança. Nós queremos cooperar, operar juntos as forças federais com as forças estaduais. E a cooperação, como todos viram, é uma via de duas mãos. E hoje nós estamos aprendendo uma importante lição de um Estado pequeno em dimensões, mas pujante não só no que diz respeito às suas lideranças, suas culturas, suas tradições, mas também nesta importante expertise que oferece ao governo federal, que é justamente esta expertise do que diz respeito ao celular seguro. É um passo importante no sentido de fortalecer a segurança do cidadão comum, porque o celular hoje é um meio de comunicação importantíssimo. Hoje, quem sai sem celular parece que saiu sem uma parte de sua roupa, ou sem um braço, ou sem uma perna. Portanto, esta é uma experiência importantíssima que nós vamos agora, com muito respeito, muita humildade, aproveitar e tentar disseminar no Brasil como um todo. Eu fico muito satisfeito com essas iniciativas que nós estamos hoje, não iniciando, mas aprofundando, sempre nesse sentido de valorizar a cooperação, valorizar o diálogo. Porque o artigo 1º da nossa Constituição, de nossa Carta Magna, diz que o Brasil é uma república federativa, portanto, uma república em que se busca a integração. Mas também esse mesmo dispositivo da nossa Constituição diz que nós somos o Estado democrático de direito. E na democracia, o que impera, o que é fundamental é o diálogo. Portanto, integração e diálogo são os dois motes, são os dois signos que nortearão a administração do Ministério da Justiça e da Segurança Pública daqui para frente. Contem conosco, os senhores membros das seguranças públicas dos distintos estados e municípios que estiverem, porventura, presentes, que caminharemos juntos, cooperando, operando juntos. E este foi um passo importantíssimo, agradecemos, viu, muito, senhor governador, por esta generosa oferta que o senhor nos faz, e esperamos que seja a primeira delas. E, portanto, quero desejar muito êxito a essa iniciativa, parabenizar não só a equipe da Segurança Pública do Estado do Piauí, mas também a nossa equipe aqui da Secretaria de Segurança Pública, o secretário executivo, que abraçou essa ideia com muita intensidade, e todos os demais servidores desta casa. Esperamos, então, agora, aprofundar ainda mais esta nossa integração, fazendo com que esse SUSP, que está criado, que foi criado por uma lei ordinária em 2018, que é uma ideia muito generosa, ela se incorpore à Constituição, assim como o Sistema Único de Saúde, o Sistema de Educação Brasileira, que são dois exemplos, dois paradigmas no mundo todo em termos de eficiência, eficácia, funcionalidade, e nós queremos e oferecemos uma proposta ao senhor presidente da República nesse sentido. E tenho certeza, senhores representantes do Estado, especialmente o senhor governador do Estado do Piauí, que essa nossa proposta, assim como ocorre com o SUS, assim como ocorre com o sistema educacional, não trará nenhum prejuízo à autonomia dos estados brasileiros e muito menos dos municípios que integram essa grande nação. Muito obrigado pela presença de todos aqui. Esperamos continuar juntos. Até a próxima.